Meu caro companheiro Renato Stefani, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Meu caro Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia. Meu caro companheiro general de Exército Jorge Armando Félix, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Minha companheira Marisa. Meu caro Miguel Jorge, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Meu caro Hélio Costa, ministro das Comunicações. Deputados federais Carlos Aratini, Milton Monte e Reinaldo Nogueira. Meu caro Hélio, prefeito da cidade de Campinas. Meu caro companheiro Silvio Crestana, presidente da Embrapa. Meu caro professor Evaristo Eduardo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite. Companheiros e companheiras pesquisadores da Embrapa aqui presentes, prefeitos, secretários e meu caro Beluso. O problema é que no avião eu já diminuí o meu discurso em 16 páginas. E o Silvio acabou de anular o meu discurso. Porque os números todos que eu tenho aqui foram citados pelo companheiro Silvio. Mas eu penso que o momento que nós estamos vivendo no Brasil permite que nós façamos hoje o que outros presidentes não puderam fazer. E possivelmente não o fizeram porque não queriam fazer. Possivelmente não o fizeram porque as circunstâncias políticas e econômicas não permitiam que determinados assuntos fossem prioridades nacionais. Obviamente que quando o presidente Sarney pensou há 19 anos atrás, com um decreto, criar esse centro de monitoramento, ou seja, certamente ele imaginava que o próximo presidente iria terminá-lo. Mas nós sabemos o quanto foi conturbado o próximo momento. E depois quis Deus que fôssemos nós que dessemos as condições para que esse centro pudesse ser concretizado. O Brasil vive um momento em que permite que todos nós possamos pensar um pouco mais no futuro sem ficar discutindo as mesmas coisas que nós discutíamos a vida inteira. O Beluso pode ser a testemunha viva aqui nesse plenário de quantos anos nós passamos neste país onde o único tema era a questão econômica. Durante décadas, as discussões se davam em função da inflação. Depois, durante décadas, a discussão se deu sobre dívida externa. Durante décadas, a discussão se deu entre quem era desenvolvimentista e não desenvolvimentista. E a gente não conseguia andar. A gente não conseguia dar os avanços necessários. Por quê? Por uma razão muito simples, ou seja, a todos nós aqui, já ouvimos alguém dizer para nós, em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, nós hoje vivemos um momento em que a solidez da nossa política econômica, o crescimento da política de crédito, o crescimento do conjunto da economia brasileira, fez com que nós tivéssemos tempo de discutirmos outras coisas. De vez em quando eu convido o Beluso para discutir algumas coisas e nós não discutimos mais dívida externa, não discutimos mais inflação. Isso é uma coisa que está superada da nossa discussão. Obviamente que sempre com cuidado, porque a gente também não pode achar que está tudo resolvido e a partir de agora a gente pode fazer a farra do boi. E nem tampouco a gente pode achar que por conta de uma eleição a gente pode estragar e jogar fora o que nós conseguimos construir até agora com muito sacrifício. Hoje eu posso rir, mas os economistas brasileiros sabem o que significou para o nosso país o ano de 2003. O ajuste fiscal que nós fizemos, eu de vez em quando penso que só um louco faria aquilo. E por que que nós fizemos? Porque nós estabelecemos como condição básica trocar o capital político que tem um presidente no seu primeiro ano de mandato, que é muito forte, qualquer presidente, pelas mudanças que se fazia necessárias no país, para que a gente pudesse colher, anos depois, o sacrifício inicial. A verdade é que a estratégia deu certo. A verdade é que as coisas combinaram entre si. Alguns mais céticos ainda diziam, não, está tudo bem porque o mundo inteiro está bem. É verdade, o mundo inteiro está bem. Isso é uma verdade. Ah, está certo porque tem muita sorte, também é verdade. Imagina se o Palmeiras não tivesse sorte domingo com o Corinthians de marcar aquele golzinho chorado. O dado concreto é que até alguns, Silvio, torciam para que a crise americana de agora influenciasse numa decisão do Brasil. Não foram poucos os artigos que eu li de pessoas dizendo, agora eu quero ver, agora eu quero ver se o Brasil aguenta, agora eu quero ver se o Brasil está preparado. Como se o Brasil estar bom fosse um problema apenas meu. Só eu ganhasse ou perdesse com o Brasil. Não é o presidente que ganha ou quem perde, ou seja, quem ganhou quem perde é a nação brasileira. Se as coisas derem certo, todo mundo ganha. Se der errado, todo mundo perde. E por que essa mudança muito importante nos investimentos em ciência e tecnologia? Porque nós também estamos descobrindo de que o Brasil já não é mais coadjuvante da história internacional. Eu lembro, Renaud, disse que voltando de Davos em 2003, eu dizia ao ministro Celso Amorim, Celso, por que que a gente não pode mudar a geografia comercial do mundo? Por que que tudo tem que rodar em função do G8? Por que que tudo nós temos que depender da União Europeia e dos Estados Unidos? Por que que a gente não faz uma inflexão muito baseada na minha experiência do sindicato? Ou seja, aquele negócio de que a União faz a força. Vamos tentar juntar os iguais para poder conversar de forma mais igual com os chamados desiguais, que eram as grandes economias do mundo. Bem, nós criamos o G20. Vocês estão lembrados que quando nós fizemos a reunião de Cancún, não faltou artigo neste país esculhambando o G20. Tinha sido um fracasso, que o Brasil tinha errado, que ao invés de ficar pensando em ir para a África e para a América Latina, que a gente deveria, sabe, ir para os Estados Unidos mais vezes, ou ir para a União Europeia. O que aconteceu? O que aconteceu é que em apenas 3 anos, ninguém hoje discute negócio no mundo sem levar em conta a existência do G20, composto pela China, pela Índia, pelo Brasil, pela Argentina, pelo México, pela África do Sul e, portanto, os outros países que fazem parte de um bloco menor do ponto de vista do PIB, mas muito maior do ponto de vista da quantidade de gente representada no planeta Terra. Bem, as coisas aconteceram, não foi por acaso. É porque houve uma necessidade de sobrevivência. Por que que a crise americana não esbarra tão forte na gente? Porque a gente já não depende mais das exportações. O mercado interno hoje é o grande sustentáculo da economia brasileira. E também porque nós tivemos coragem de diversificar as nossas relações comerciais, não ficar dependendo apenas do dono do engenho. Fizemos parcerias com muitas bodegas pelo mundo afora, de gente que tem muita similaridade com o Brasil e que, portanto, tinha interesse, tanto quanto o Brasil, de se fazer respeitar no mundo. E aí aumenta a nossa responsabilidade, a necessidade de fazer o investimento em pesquisa e muita ciência e tecnologia nesse país. Por quê? Porque o Brasil, na hora que vira ator principal, na hora que o Brasil vira maior exportador de soja, maior exportador de carne, maior exportador de frango, maior exportador de suco de laranja, maior exportador de café, o Brasil deixa de ser aquele país bonito de samba e carnaval e jogador de futebol e passa a ser um país competitivo com aqueles que detinham o domínio do mercado mundial. E aí começa a guerra comercial, porque nesse campo não tem amizade. Nesse campo não tem parceria. Um tempo desse, na Nova Zelândia, estavam fazendo propaganda de que o boi zebu não é boi. Que, portanto, não serve como carne. Vira e mexe agora, virou moda você ir para um debate na Europa e alguém ficar dizendo que nós estamos desmatando a Amazônia. Não tem nem noção do crescimento da produtividade brasileira acontecido nos últimos 15 anos. Vira e mexe, nós estamos vendo agora, eles falarem do trabalho escravo no Brasil, sem lembrar que o desenvolvimento deles na base do carvão, o trabalho era muito mais penoso do que o trabalho na cana-de-açúcar. E nós, brasileiros, temos que ter mais responsabilidade e mais maturidade, porque cada vez que nós abrirmos a boca para dizer uma coisa, isso não tem repercussão apenas internamente, tem repercussão lá fora. E aí toca o Reinaldo Vistefanes, o Celso Amorim, sair correndo atrás para apagar os incêndios que muitas vezes nós causamos com declarações como se nós fôssemos um país pequeno, sem importância. Daí porque o ministro Sérgio Rezende produziu junto, possivelmente, talvez o único programa de ciência e tecnologia feito pelo Estado brasileiro. Eu lembro do seu discurso. Porque antigamente era o seguinte, cada ministro que entrava no governo, Beluso, produzia um projeto de ciência e tecnologia dele, que não estava combinado com nenhum outro ministro. Não estava combinado com nenhuma instituição. Era dele, era a tese dele. Era o sonho acadêmico dele. Como todo jornalista tem vontade de ter um jornal, né? Todo ministro da ciência e tecnologia tinha vontade de ter o seu programa, o da educação, o seu programa, o da comunicação, o seu programa, sem pensar de que esse programa só tem duração se for um programa do Estado comprometido com a sociedade. Por quê? Porque aí sim esse programa sobrevive aos períodos eleitorais e sobrevive aos governantes. Pois bem, nós conseguimos em Brasília talvez uma coisa sui generis nessa área, juntar uma gama extraordinária de pesquisadores e cientistas e por unanimidade, não teve votação, obviamente, mas por unanimidade as pessoas concordaram que era a primeira vez na história do Brasil que a gente tinha um programa de Estado na área de ciência e tecnologia. Que a hora que saiu Sérgio Rezende, a hora que saiu Lula, a hora que sair qualquer um, o programa está dado, porque não é um programa do governo, é um programa do Estado. E que envolveu o conjunto da sociedade na elaboração e na execução. Portanto, é um programa que eu creio que vai perpassar não apenas o nosso governo, mas muitos outros governos sem que haja mudança. Mais ainda, as pessoas diziam, bom, mas o PAC da ciência e tecnologia, 41 bilhões em 4 anos, é muita coisa. Eu acho que são 41 bilhões que em poucos anos pode se transformar em uma devolução para a nação brasileira de várias vezes 41 bilhões de reais. Essa é a aposta no futuro. Essa é a aposta no Brasil, sabe, que quer se transformar numa grande potência, sabe, na área da ciência, na área da tecnologia, não apenas das exportações de produtos primários, mas na exportação de conhecimento da inteligência brasileira. Não contente com isso, eu fiz um desafio para o nosso companheiro Silvio e para o Reinaldo Vistefanes. Eu tenho mais 3 anos de mandato, eu quero um PAC da Embrapa. Ou seja, o que precisa ser feito na Embrapa para que a gente possa fazer aquilo que ainda falta fazer na Embrapa. Esse PAC da Embrapa vai ser apresentado e consagrado, sabe, em abril, quando a Embrapa completar 35 anos de existência, nós vamos anunciar o PAC da Embrapa para comprometer não apenas a direção da Embrapa, mas para comprometer, sabe, todo o conjunto do governo com um novo programa de investimento na Embrapa, que não é muito. Acho que o Silvio foi muito modesto na apresentação, eu achei pouco dinheiro. Obviamente que eu achei pouco, porque eu imaginava que era mais. Mas de qualquer forma, Como em dezembro a CPMF não foi aprovada, o que era pouco para mim ficou um pouco apertado. Ficou um pouco apertado, mas de qualquer forma, eu acho que pela arrecadação que nós tivemos no mês de janeiro e fevereiro, eu acho que a gente vai poder consagrar esse PAC da Embrapa. Eu queria terminar, Evaristo, dizendo para você o seguinte. Todo esse nosso conhecimento, nós precisamos fazer uma outra mudança de comportamento que somente o Brasil pode fazer. Obviamente que uma instituição de um país que tem o conhecimento que tem a Embrapa, com o grau de conhecimento que nós temos, ou seja, nós passamos a ser um país de ponta, um país que dominou tudo que é possível na área da agricultura tropical, um clima tropical como o Brasil, que outros países com o mesmo clima do Brasil não conseguiram dominar. Então nós agora precisamos tomar uma decisão. A decisão é que eu acho que nós precisamos socializar para os nossos parceiros da América do Sul e da América Latina e da África esse nosso conhecimento. Houve um tempo em que nações se transformaram em grandes nações porque detinham o conhecimento e ficavam com o conhecimento para si, sem levá-lo adiante. Então eu não sei, como ser humano, qual é a graça que nós temos de ter conhecimento de uma determinada área e saber que o nosso vizinho está passando fome e não tem aquele conhecimento e a gente fica guardando aquele conhecimento à espera que esse vizinho possa pagar um preço que ele nunca vai poder pagar. Eu digo isso porque um tempo desse, conversando com um país sobre o Conselho de Segurança da ONU, a pessoa dizia assim para mim: olha, presidente, eu penso que o Brasil tem direito de entrar no Conselho de Segurança. Mas o Brasil vai entrar para quê? Para fazer o mesmo que fazem os atuais 5 membros do Conselho de Segurança? Ou o Brasil tem uma proposta nova? E a proposta nova que nós poderemos apresentar é que o Brasil precisa propor aqui no continente um Conselho de Defesa Sul-Americano e que o Brasil esteja no Conselho de Segurança em nome desse Conselho, em nome do continente. Porque senão, na verdade, nós teremos mais um. Ou, quem sabe, mais dois. Mas não muda a lógica. Nessa área do conhecimento, eu estava vendo agora uma sessão de foto de satélite. Ou seja, obviamente que 99% do povo brasileiro não tem dimensão do que é o avanço, sabe, das fotos de satélite, o que a gente pode ter de informações. E possivelmente só o Brasil aqui na América do Sul tem essa quantidade de informações. Não apenas sobre o Brasil, mas sobre os outros países. Bom, agora nós temos que decidir, isso vai ficar para nós? Ou nós vamos chamar esses países e propor um acordo na área da ciência e tecnologia em que a gente fala: olha, vamos repartir isso aqui para que todo mundo tenha a chance de avançar e se desenvolver. Esse é um desafio que nós temos que ter em mente, porque senão nós vamos ficar com as grandes potências do mundo, tendo uma gama de informações, tendo fotografia de cada país da América do Sul, para nós, que não vamos plantar lá. Eu acho que esse é um papel histórico que o Brasil pode cumprir. Esse é um papel novo na política internacional de um país que quer utilizar os conhecimentos adquiridos pelos seus gênios, pelos seus especialistas e passar isso adiante para que o mundo possa se desenvolver de forma mais equânime. É por isso que nós montamos uma sede da Embrapa em Caracas, vamos inaugurar agora o mês que vem, montamos uma em Gana para ajudar no desenvolvimento africano e penso que nós precisamos montar mais centros de excelência nossos, seja da Embrapa, seja de Manguinhos, ou seja da Fiocruz, para que a gente possa repartir com os países mais pobres de forma diferente do que os países ricos fizeram durante o século XX com os países pobres. Ou seja, 8 países do mundo economicamente fortes detiveram o conhecimento, controlaram o conhecimento durante um século, sabe? E isso não foi socializado com a necessidade que todos nós tínhamos para crescer. Por isso, quando eu vejo a inauguração desse centro de monitoramento de satélites, eu que sou fissurado em fotografia, em mapa, você vai entrar na minha sala, Belu, você vai ver o que vai ser mapa que vai ter lá. Ou seja, eu penso que, mais uma vez, dizer para vocês que é motivo de orgulho. É motivo de orgulho saber que nós chegamos a isso e que poderemos chegar muito mais se o governo brasileiro não enxergar os investimentos em pesquisa e em ciência como gasto, mas ele entender como investimento. Ou seja, é um investimento que certamente trará muito mais retorno ao nosso país. Por isso, meu querido Silvio, meus parabéns, Reynolds, parabéns, Evaristo, parabéns e, sobretudo, parabéns a todos aqueles que fazem parte da ciência e da tecnologia do nosso país, da pesquisa, e aos funcionários da Embrapa, que me parece que faz tanto tempo que estão quietos, parece que os acordos estão tão bons, sabe, que eu nunca mais vi reclamação da Embrapa. Um abraço e felicidade para todos vocês.